Entrevista.
Estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil, e no dia 7 de setembro de 1822 foi proclamada a independência no Brasil. Em 1923, dentro da programação do Centenário da Independência, Roquette Pinto fez a primeira transmissão da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira rádio oficial do Brasil. 4 anos depois, em 7 de setembro de 1927, o governo de Minas fundou a Universidade de Minas Gerais, que mais tarde se tornou a UFMG. Em 6 de setembro de 2005, essa mesma universidade colocou no ar a Rádio UFMG Educativa. 2 anos depois, no dia 4 de setembro, o Pensar Educação, Pensar o Brasil, fez sua primeira transmissão aqui na Rádio UFMG Educativa. A educação, as possibilidades de construção de diferentes Brasis e as ondas do rádio encontram certa efervescência neste início de setembro, especialmente para nós do Pensar Educação, Pensar o Brasil, que temos no DNA do nosso projeto os olhos no aniversário da independência, mais especialmente no bicentenário da independência daqui a 2 anos e nas discussões sobre educação. Por isso, hoje, no nosso aniversário, nós vamos ouvir uma conversa que eu, o Sander Palmer e a Dilza Porto tivemos com os coordenadores e criadores do Pensar Educação, Pensar o Brasil, Tarcísio Mauro Vago e Luciano Mendes de Faria Filho.
Então, a gente podia começar refletindo sobre a classe política que envolve esse dia 7 de setembro, né? Existe uma decisão política, muitas vezes, inclusive na fundação da UFMG, de fazer dessa um momento importante, cívico, social para o país.
Então, essas datas, societariamente, sempre todas as sociedades, assim como nós individualmente, estabelecemos certos marcos, né? Nosso aniversário, a viagem, né? Enfim, eu acho que de certa forma, todos os estados nacionais cultivam essas datas como um modo de produzir também uma certa imaginação coletiva, naquilo que o Benedict Anderson fala de que a pátria, que a nação é uma sociedade imaginária, digamos assim, né? Então, uma realidade imaginária em que nós acreditamos coletivamente em certos elementos. Então, essa questão do 7 de setembro é, para parte significativa do Brasil, esse um momento importante da fundação da nossa nacionalidade. É claro que nem para todos os brasileiros é esse momento, lembrando que na Bahia é em julho, não é 7 de setembro, então, pensando isso, eu acho que o 7 de setembro tem sido evocado historicamente como esse ato fundador da nossa nacionalidade. Agora, é sempre controverso, né? Se a gente pensar na história das próprias comemorações do 7 de setembro, seja pensar 1872, 1922, 1972, se eu pegar os 50 e 50 anos, tem sido extremamente controverso, porque as narrativas postas em torno do 7 de setembro, aquilo que se quer afirmar em torno do 7 de setembro, interessa a grupos muito pequenos no Brasil. De certa forma, nós não temos uma memória disso, porque o 7 de setembro, de fato, para boa parte dos brasileiros, já naquela época, historicamente até hoje, tem pouco significado de independência, né? Então, mas, certamente, os grupos sociais, sobretudo aqueles mais poderosos, sempre investiram no 7 de setembro. A própria fundação da UFMG é parte desse investimento, né? Então, isso que a gente está comemorando essa semana, que é a fundação da UFMG em 1927, isso também é uma imaginação, porque em 1927 não se organizou, não se fundou a UFMG, mas a Universidade de Minas Gerais, é parte desse investimento das elites culturais, políticas e econômicas mineiras de celebrar essa data. Ali em 27, nós estávamos muito próximos de 1922, que foi celebrado o próprio centenário. É claro que o centenário em 22 teve coisa antes, durante e depois de 1922, coisas marcantes na nossa história social, política e cultural. Então, quando nesse momento a gente tem todo esse investimento em torno do 7 de setembro, nós temos também que pensar que os outros gritos, né, para pensar aí dialogando com o grito dos excluídos, que foi hoje, segunda-feira, o dia todo, em vários lugares do Brasil. Quer dizer, contrapondo-se ao grito do Ipiranga, que significa algo para muito pouca gente, nós temos o grito dos excluídos, que é para pensar uma outra narrativa, né? Que outros gritos nesse momento? O grito por saúde, por liberdade, por educação, contra, por exemplo, o fascismo, contra o investimento nos corpos dos sujeitos na forma extremamente violenta quando se tem estabelecido hoje, é também uma outra forma de lutar por pensar na própria história do Brasil, pensando a sua memória. Esses atos são sempre atos de memória e, portanto, são trabalhos de memória feitos coletivamente, sobre os quais nós sempre temos que refletir, pois essas memórias nunca são inocentes. E, certamente, a memória do 7 de setembro não tem nada de inocente.
No último dia 17 de agosto, esteve conosco aqui na UFMG, o Ailton Krenak, e ele fez uma fala belíssima, que, aliás, está disponível no canal do YouTube da Coordenadoria de Assuntos Comunitários, a CAC, e ele, então, falava a respeito da negação da ciência. E, durante a sua reflexão, ele colocou uma questão que eu trago aqui, quando vocês estão aqui conosco para comentarmos o 7 de setembro, né? Então, ele se remete, na verdade, a 1500, o descobrimento, mas eu quero aproveitar para a independência, né? Ele falou assim, o que existia aqui antes? Não existia nada antes? Não é? E ele tem um texto a esse respeito. O que havia antes? É algo assim o texto dele. Eu digo isso, me vem à cabeça, porque é isto, não é? Quem instaurou a ideia do 7 de setembro? Quem celebra o 7 de setembro? Que já se dá em 1822, portanto, 322 anos depois do que se chama descobrimento do Brasil. E tudo é isto, é descobrimento do Brasil, como se não houvesse nada antes, é independência do Brasil, como se ela fosse algo que se estendesse a toda a população. É preciso lembrar, por exemplo, que o Brasil tinha 5 milhões de pessoas quando o Cabral chegou aqui. E se falavam mais de 3 mil línguas. E essas culturas foram invisibilizadas, dizimadas muitas vezes, né? E a independência é um ato de um governo que estava, então, buscando, por interesses tais e quais, se afastar da coroa portuguesa. Mas a independência não significou, por exemplo, a independência das pessoas, não houve o fim da escravidão. Quando nós sabemos que vários outros países da América do Sul, em 1822, já tinham extinguido a escravidão. Por exemplo, a Argentina. A independência do Brasil não significou, por exemplo, o fim da escravidão, que ainda foram necessários 66 anos para que a escravidão fosse extinta formalmente, né? Porque escravidão há entre nós até hoje. Então, a pergunta que o Luciano coloca é bem interessante, né? Quem celebra a independência? Que independência é essa? De quem? Para favorecer a quem? Para comungar a nação com quem? Para inventar qual nação, com quais sujeitos, né? Então, me parece importante percebermos que podemos falar de independência para determinados agrupamentos sociais, mas aprofundamento de dependência, de escravidão, né, de vida em condições miseráveis para tantos outros agrupamentos. Essa independência do Brasil não se completou, por exemplo, então, né, no sentido de construirmos uma nação em que todos caibam, em que todos sejam reconhecidos e em que todos e todas possam participar daquilo que é a sua produção, a sua riqueza, as suas culturas. Né? Então, a independência é um processo que tem muito mais a ver com interesses econômicos e políticos em relação à coroa portuguesa e muito menos a ver com a ideia de se criar uma nação realmente para todos e para todas. Este é algo que ainda não se realizou.
Nesse sentido, eu vou puxar a sardinha para o campo da educação aqui, em duas partes. Qual que foi, ou ainda é, o papel da educação na invenção dessa independência que você falou, Luciano, na configuração dessa independência como um grande marco do nosso Estado-nação? E qual foi, pode ser, ou é, o papel da educação na construção, no entendimento disso que o Tata falou sobre aprofundar desigualdades, sobre a independência, aprofundar desigualdades, aprofundar esse cenário que desconsidera o que já tinha antes, desconsidera o que tinha antes da chegada dos portugueses? Qual que é o papel da educação nesse cenário da efeméride?
Acho que a gente precisa pensar na educação no seu sentido alargado, né? E eu acho que a sua questão é fundamental para isso, porque, veja, a educação na sua forma escolar tem uma especificidade muito grande, um papel importante. Mas digamos assim, que do ponto de vista da construção social, cultural, política, dessa noção mais geral, do debate sobre o 7 de setembro e a própria noção de independência, funciona muito mais uma educação difusa, e algumas vezes confusa, do que propriamente a educação escolar. A educação escolar é parte desse investimento, né? Nessa relação que o Tarcísio estava falando, por exemplo, a gente não pode deixar de lembrar sempre, como construção da memória, debate sobre a memória, que boa parte da população brasileira, no século XIX, no século XX, ainda no início do século XXI, vem sendo educada pela violência. Ou seja, a noção que nós temos de país, a noção que nós temos de país independente, está muito longe quando se estabelece muito fortemente o investimento contra os corpos do sujeito, notadamente os corpos negros, né, os corpos indígenas. Então, e essa é uma educação pelo medo, pela vara, pelo tiro, pela butina, pelo relho, né? Então, tudo isso é um processo educativo fundamental. É claro que não é só pela violência, a gente precisaria buscar outras referências importantes, seja de grupos sociais, coletivos, que vêm produzindo outras noções de independência, né? Então, acho que não é possível a gente, digamos assim, em pensar a educação no seu regime, no seu registro, na sua forma escolar. Veja, o próprio, se a gente pensar 1922, né, todo o debate sobre o centenário, nós temos uma memória muito forte daquele período, articulado, por exemplo, pela Semana de Arte Moderna, pelo modernismo, tudo isso que é parte da discussão. Mas, é claro, tem a fundação do Partido Comunista e, logo depois, a criação da Associação Brasileira de Educação, que é parte do mesmo movimento. Aí, em torno de 22, as pessoas queriam refundar o Brasil, queriam fazer outro Brasil. O movimento operário queria fazer isso. Claro, as forças, digamos, as forças da ordem se reorganizaram muito rapidamente e deu no Getúlio Vargas, né, como esse grande comandante da ordem nesse período. Então, as forças, digamos, progressistas naquele momento saíram visivelmente perdedoras naquele processo. Claro que, então, pensar a educação é pensar nessa dimensão muito mais geral da cultura. Claro, na sua forma escolar, a educação tem uma contribuição importante às disciplinas, notadamente a disciplina de história, mas não apenas, se a gente pensar a importância da disciplina de geografia para nos dar uma noção de Estado-nação independente, e que ela acaba, muitas vezes, escondendo, jogando por debaixo do tapete as nossas profundas desigualdades regionais, na ideia de que somos um todo, um país independente. Isso valeria para os grupos sociais, etc. A escola, muitas vezes, contribui para essa noção homogênea de história, da própria geografia. Claro, de novo, a escola é múltipla, múltipla facetada, a escola também é em disputa, e na escola há disputa por essas narrativas, há disputa por essas memórias. Então, em torno do 7 de setembro, há tanto uma adesão, e eu sou dessa geração, junto com o Tarcísio, que participamos de desfiles escolares, éramos obrigados a participar, alguns participavam de contragosto, outros gostavam muito do que fazia, mas era parte daquela encenação, digamos assim, do regime militar, para reverenciar a essa ideia profundamente militarizada de independência, que sempre foi uma marca importante das nossas comemorações. Dom Pedro está militarizado, imortalizado no grito do Ipiranga, né? Poucas vezes a gente discute que aquele quadro ele é 6 décadas depois, e é uma pura invenção, mas ele imortaliza uma perspectiva bastante militarizada que a gente vem sistematicamente repondo ao longo da nossa história, inclusive na escola. Mas se a escola é isso, a escola é muito mais do que isso também, e é lá também que se aprende a outras narrativas, né? E aí, da população negra, da população indígena, periférica de um modo geral, e que hoje está muito posta no grito dos excluídos, de um outro lugar de interpretação desse momento fundador. E, nesse sentido, mais do que um momento fundador, é um momento de profunda continuidade das nossas estruturas mais perversas, simbolizada pela escravidão.
Não podemos esquecer também das mulheres nesse contexto, né, Luciano? A questão da educação, as efemérides também servem para criar representações do que seriam os cidadãos ideais, as mulheres ideais, para fazer parte dessa sociedade, dessa nação que está sendo construída. No centenário, por exemplo, da independência, se construiu o que era um ideal de mulher, né? Que mulher é que podia sair à rua e fazer parte das comemorações do centenário. Então, tinha que ser uma mulher abnegada, uma enfermeira como a Ana Neri, né, ou uma lutadora. Então, tem várias representações que vão sendo constituídas, né, para a mulher também dentro dessas efemérides. E a efeméride da independência também constitui essas representações do ideal feminino, da dona de casa, da boa esposa. Essas efemérides também vão servindo para isso.
Claro, Deus. Eu acho que isso é uma coisa importante. E você me fez lembrar, do aula para pedagogia, e um curso, notadamente, um curso feminino, uma presença feminina muito grande. E quando a gente, uma certa vez, eu falando, tinha acabado de sair de um feriado de 7 de setembro, e eu tentava conversar com ela, dando aula de História e Educação, sobre o feriado, assim. Algumas e alguns não sabiam muito o que é isso. Então, e isso mostra um pouco como que essa problematização da nossa própria imagem, das nossas imagens e representações, é muito frágil em boa parte. E é claro, você está chamando a atenção para um aspecto que eu acho que é crucial, é que lugar que se, para que lugar se convoca as mulheres, né? Para que lugar se convoca os homens. Essa militarização do 7 de setembro é claramente uma convocação profundamente masculinizada e machista, né? Então, e é isso muitas vezes que a gente está confrontando hoje, né? Não é por acaso que a gente tem um governo militarizado, profundamente machista, homofóbico, racista, e essa é parte dessa, digamos, dessas nossas heranças. Sempre lembrar, né? Isso não é a única. Naquele mesmo ato em que se fundava uma certa, ou se afirmava a representação de mulheres ali em 1922, se você se referia, havia outras possibilidades. Estou lembrando do movimento sindical dos professores em São Paulo, no Rio de Janeiro, em que as mulheres se organizavam e ia também para o espaço público disputar elas também a primazia da fala, a importância da fala, se estabelecer como outros lugares, outros interlocutores. O movimento sindical, certamente. Mas o ruim disso é a ideia do silenciamento, né? A nossa memória social geralmente não captura esses outros lugares disruptivos, esses lugares inventivos que ali naquele momento de 1922 estavam postos. Certamente esse será um dos grandes desafios nossos agora, claro, com muito maior possibilidade de a gente fazer com que essas vozes apareçam e sejam fortalecidas no espaço social, sejam reconhecidas. Nesse momento que a gente está aí se preparando para discutir, já está em plena discussão, sobre o bicentenário. Estou falando que está em plena discussão, porque eu não sei se vocês viram a semana passada, o time do Santos entrou em campo para um jogo, acho que contra o Vasco, com uma camisa com o José Bonifácio na frente, assim, né? Então, o José Bonifácio era a cara do Santos. Isso coloca aí já de antemão, há 2 anos antes, estatela na nossa frente essa discussão sobre o bicentenário. Claro, falar que o bicentenário tem a cara do patriarca, da independência, que é uma construção social, histórica, uma construção de memória, é algo que já está em campo, já está, como dizia o Marcelo, um colega meu, o time já foi posto em campo na disputa pelas narrativas do bicentenário.
E se tu procurar nos sites oficiais, procurar a independência nos sites oficiais do governo, tu já acha o patriarca da independência como uma das primeiras representações da independência lá. O José Bonifácio está bem marcado pela historiografia oficial, diríamos assim.
De certa forma, a gente já está entrando atrasado nessa disputa, né? Quer dizer, e é claro que isso é importante a gente conversar sobre isso, porque as nossas disputas diárias estão sendo tão intensas e tão mais pelo feijão com arroz, pela vida, né? E agora a gente está falando no exato momento em que nós temos aí 24, 25 mil, né? Mortos pela Covid. Então, a grande luta nossa ainda é pela vida, esse elemento básico, né, da nossa existência. Muitas vezes a gente não está tendo energia para fazer essa disputa nesse espaço social, público, em torno do bicentenário. Mas isso não quer dizer que ele já não esteja aí sendo disputado, inclusive, por certos grupos. E, portanto, a gente precisa arranjar força, arranjar mobilização para entrar fortemente nisso já agora, né?
Aos professores, assim, como que a gente pode ver, né, na própria construção do livro didático, o Dia da Independência, né, ele tem uma visão muito ainda colonialista, assim, né? Como que isso influencia, né, nessa percepção dos estudantes, né, igual o Luciano falou, da chegada dos alunos, né, na universidade, e como que eles enxergam o Dia da Independência como o europeu, né, o português, como um herói, assim, dentro dessa figura?
Então, eu acho que a própria imagética, né, Sander? Veja, nós todos que passamos pela escola e nós que estamos aqui hoje fazendo essa conversa, nós temos longos anos de escolarização, nós temos uma imagem sobre o 7 de setembro que é profundamente vinculada ao quadro do Pedro Américo, o grito da independência, o grito do Ipiranga, né? Então, aquele grito lá, quer dizer, marca, a gente, de certa forma, todos nós temos aquilo. Boa parte das vezes, a escola que eu frequentei jamais fez esse tipo de discussão, né? Jamais trouxe para o debate a interpretação, por exemplo, daquele quadro. O que ele entronizava, o que ele produzia, como que ele era esse olhar colonizado, né, que já estava posto lá no momento da independência, ele continuou ao longo do tempo na colonização de todos nós, dos nossos corpos, do nosso imaginário, dos nossos modos de pensar o Brasil, isso tudo está posto lá, e a gente, na minha escola, isso não aparecia. Assim como não aparece, geralmente até hoje, a discussão sobre a Semana de Arte Moderna vinculada aos debates sobre o centenário. Eu nunca vi isso na escola, eu nunca ouvi ninguém falar, e olha que a gente estudou muito isso, ninguém vinculava uma coisa ou a outra nessa disputa de narrativa sobre o que é o Brasil que estava naquele momento do centenário, né? Então, acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer. Felizmente, eu acho que nos últimos anos, os livros didáticos, inclusive e sobretudo os livros de história, e não é por acaso que eles estão sendo profundamente atacados hoje, os historiadores, as historiadoras, os livros didáticos, porque eles passaram a estabelecer um outro tipo de visão sobre aquilo, um outro tipo de narrativa. Os livros didáticos hoje são, até agora, né, o Bolsonaro não é por acaso que está atacando fortemente a política nacional de livro didático, porque essa política produziu um tipo de livro didático muito bom, de altíssima qualidade, inclusive incorporando todos esses elementos críticos que, muitas vezes, a escola que eu frequentei não tinha nos anos 70, 80. Então, isso é uma coisa importante para a gente ver. Quer dizer, avançamos muito, produzimos a outra narrativa nos livros didáticos, os professores se formaram também, mas ainda hoje a gente está se debatendo com isso, né? Então, está se debatendo com essas memórias, e não é à toa que o time do Santos entra lá com a camisa do Bonifácio, não é à toa que nas redes sociais do governo está posta isso, e não será à toa se fortemente vincular a imagem do Bolsonaro, do capitão Bolsonaro, a imagem de Pedro I, como que se fez no Sesc Centenário da Independência em 1972. Então, essa transição de imagens, né, do sujeito forte, do sujeito que está lá, aquilo que o Bolsonaro tem tentado reafirmar aí, autoritário e etc., que está muito presente na própria figura do Pedro I, isso será certamente mobilizado, não só imageticamente, ideologicamente, mas corporalmente, assim, na ex, digamos assim, corporal desses sujeitos e de muitos sujeitos que o acompanham, né? Desconstruir isso no mundo da escola é parte da nossa operação, mas certamente não basta desconstruir no âmbito da escola, como a gente viu hoje. Quer dizer, boa parte das pessoas que passaram por essa escola crítica, cidadã, com outro material didático, com professores muito melhores, eles votaram em Bolsonaro. Então, não é só dessa ordem do esclarecimento, se bem que o esclarecimento é central, né? Existem aí elementos de outras ordens, que não do esclarecimento, que a gente precisa entender e, certamente, a gente precisa trabalhar nessa direção. O momento que a gente está se aproximando agora do bicentenário, certamente vai ser propício a isso também, a essa desconstrução, a esse jogo de palavra que nos permite elaborar isso que muitas vezes não é, eu insisto, da ordem do esclarecimento, não é da ordem do não saber. Muita gente muito sabido, muita gente muito esclarecido, muito estudado, votou no Bolsonaro. Então, há que se perguntar, o que faria com que essas pessoas esclarecidas, estudadas, votassem num sujeito como o Bolsonaro, reconhecidamente racista, proto-fascista, homofóbico, machista? Quer dizer, há que se perguntar a essas pessoas, para a gente entender o Brasil, o que te levaria a não votar num cara, né? Um cara que fala que vai assassinar os outros, que faz uma loas à ditadura e à tortura. Qual que é o limite? Essa pergunta a gente tem que responder. Quer dizer, qual que é o limite dessas pessoas? O que o Bolsonaro teria que fazer, falar que ia fazer, ter um histórico para que elas não escolhessem ele? Ao invés de escolher um professor, um intelectual, um cara democrata, escolheram o Bolsonaro. O que faria com que as pessoas não escolhessem o Bolsonaro? Se a gente não conseguir responder isso, e não estou falando das hostes bolsonaristas, aquela meia dúzia de alguns milhões, mas estou falando de 56 milhões que escolheram, o que é? Se a gente não conseguir responder isso, a gente vai continuar perdendo. Mesmo que a gente ganhe a escola, a gente vai continuar perdendo no mundo social, na cultura, no espaço público.
Vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Belchior, Alucinação, música que foi indicada por Mônica Abranches, e já voltamos com mais.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem tinta pro meu rosto, uba, uba, melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play it, baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. As coisas me interessam mais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. E a solidão das pessoas dessas capitais. A violência da noite, o movimento do trânsito, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play it, baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Cumprindo seu duro dever e defendendo seu amor e nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e
mudar as coisas me interessa mais.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil e voltamos com o nosso bate-papo com Luciano Mendes e o professor Tarcísio Mauro Vago sobre educação, as construções em torno do imaginário da independência do Brasil e, é claro, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Eu queria saber, pensando toda essa perspectiva que vocês construíram do imaginário da independência, do lugar da educação no processo, o que que aconteceu há 13, 14 anos, eu tenho certeza que eu vou errar, para um pedagogo, professor da faculdade de educação, professor da pós-graduação da faculdade de educação, um professor de educação física também na pós-graduação da educação, historiador de educação dentro da UFMG, criar um projeto como Pensar Educação, Pensar o Brasil, com esse horizonte em 2022?
Ai, Yolanda, eu claro, tem muitas razões, eu pegaria três razões, assim, que acho que ajuda a gente a entender esses percursos, que são individuais e são coletivos, né? De minha parte, eu não sei como o Tarcísio elabora para ele isso, mas eu tenho elaborado no cruzamento de pelo menos três questões, né? Uma, que é a minha trajetória pessoal ligada aos movimentos sociais. Quando eu entrei na universidade, já tendo feito o doutorado, eu vinha de uma experiência ligada a movimentos sociais, e, portanto, essa questão da crueza da realidade, né, que marcava e marca as periferias das grandes cidades, notadamente Belo Horizonte, isso era uma questão fundamental, e, portanto, participar e propor um projeto desse tinha a ver com essa noção de uma disputa. Claro que isso não estava com a clareza que vem tomar depois. Uma segunda ordem de coisa é eu e o Tarcísio, vários outros colegas, estou lembrando o Irling, Carla, Chamon, o próprio Matheus, que estava iniciando, vários colegas estavam muito, muito envolvidos numa discussão sobre os intelectuais. Nós tínhamos uma pesquisa, inclusive nós publicamos um livro, um dos primeiros livros publicados dentro da coleção do Pensar, que era justamente a ideia de que os intelectuais sempre debateram muito a educação, e que a gente observava, inclusive, os intelectuais da educação no espaço público, eram jornalistas, tinham criado jornal, e a gente vinha uma pesquisa assim, e de repente a gente notava quem estava fazendo o debate sobre educação. Eram empresários, eram jornalistas, eram psicólogos e psicólogas, eram notadamente economistas, e a turma da educação estava fora dessa conversa, desse debate. Então, a saída da pesquisa para essa ideia, teve essa conotação também de criar um ambiente em que os intelectuais da educação, os pesquisadores e depois, cada vez mais, professores e professoras pudessem falar da educação. Um outro elemento, sem dúvida, que me parece importante para demarcar também esse olhar que a gente tinha prospectivo para 2022, é que todos nós praticamente criamos o projeto, em parte significativa mantemos o projeto durante um bom tempo, éramos da história da educação, portanto, nós já antevíamos naquele momento que essa disputa iria se estabelecer gradativamente em torno do cenário aí de 2022, que país era esse. É claro que nem nos nossos piores pesadelos, estávamos em 2006, né, Todos pela Educação começava a se organizar, avançava, mas nem em todos os nossos pesadelos piores a gente imaginava discutir o bicentenário nesse momento, 2020, 2022, com um governo dessa natureza. Nós achávamos que haveria, eu pelo menos achava, imagino que isso era também a perspectiva do Tarcísio, do outro, a gente imaginava num crescendo da democracia e, portanto, as disputas que se estabeleceriam, né, aqui hoje seriam disputas por uma radicalização cada vez maior da democracia, de políticas de igualdade, políticas antiviolenta, né, antirracista, anti-homofóbica, tudo isso que era a radicalização disso, né, que a gente falava, nós vamos disputar 2022 radicalizando. É, claro que, desgraçadamente, nós estamos disputando 2022, as narrativas sobre a independência, num ambiente de grande defensiva, né? Nós, como eu dizia agora, nós não estamos conseguindo fazer essa defesa pública, essa disputa pública, em boa parte porque a cada dia nós temos que matar um leão e fugir das antas, né? Então, essa questão é crucial. É, a gente está sem energia porque a cada dia nós temos que defender algumas vezes aquilo que de mais fundamental tem o ser humano e as espécies na Terra, que é a vida, a possibilidade de continuarmos vivendo. Para boa parte da população brasileira, isso tem sido um desafio diário e, claro, isso retira a energia, a disponibilidade das pessoas de fazerem essa luta simbólica, política, no espaço público, que é tão crucial, né? Não se faz boa política, não se faz boa disputa cultural, por horizontes, com a barriga vazia. Nesse sentido, a gente está vivendo um momento em que, como sempre, o presente é pleno, é grávido de futuros, né? Mas a gente pode parir um futuro monstruoso, muito pior do que o que a gente tem hoje. Portanto, por mais que seja difícil, é preciso que a gente continue a lutar para que esse monstro que está sendo parido aí cotidianamente não devore os nossos melhores futuros, os nossos sonhos de futuro. Porque se isso acontecer, cada vez mais a nossa vida será piorada e a vida do conjunto da população.
Bem, sobre a sua pergunta, Yolanda, eu dividiria em duas dimensões, né? Uma dimensão mais pessoal e depois uma dimensão mais institucional. Nós tivemos o nosso primeiro programa aqui na Rádio UFMG Educativa no dia 4 de setembro de 2007, portanto, há exatamente 13 anos, quando a Rádio UFMG tinha 2 anos. 2 anos. Na dimensão pessoal, antes disso, eu tive uma experiência, quando ainda era professor no Centro Pedagógico aqui da UFMG, de propor e ter acolhimento a essa proposta, um programa para a então Rádio Favela, né? Uma rádio comunitária que fica lá no alto, ali, Veracruz, enfim, uma região, tem um aglomerado da serra, como muitas vezes se fala, não é? São muitos bairros por ali. E essa rádio que eu conheci, assim, quase que acidentalmente, em 99, então eu fiquei completamente encantado quando li uma reportagem sobre ela no Caderno Ilustrada da Folha de São Paulo, e ao ler a reportagem, no mesmo instante eu sintonizei a Rádio Favela, que por sinal naquela época tinha a sintonia 104,5, que hoje pertence ao UFMG Educativa, né? Eu sintonizei e por uma outra coincidência estava passando um programa dedicado ao esporte amador. E vocês sabem que o futebol é muitas vezes o esporte amador, né? E o futebol tem como um dos seus muitos apelidos, o apelido de Peladinha. Então, o programa chamava-se Peladinha na Favela. E eu ouvi aquilo e eu fiquei completamente alucinado com aquele programa que eu estava ouvindo, né? E entrei no ar, telefonei para eles E durante o telefone, eu conversei, me apresentei, falei que era professor de educação física e da UFMG e tal. Ele disse: professor, por que você não vem aqui falar com a gente aqui na rádio? 24 horas depois, eu estava na Rádio Favela conversando com eles, na própria rádio, dentro do programa Peladinha na Favela, que era todos os dias, né? E no ar, o Silas, que apresentava o programa, me convida para ser, digamos assim, né, do grupo, da bancada de apresentadores do programa Peladinha na Favela. E eu fiquei encantado e topei na hora, e tinha uma sessão específica dentro do programa que era sempre contar uma brincadeira popular. E eu fiz isso durante todo 99 e também parte de 2000. E ao me envolver com a Rádio Favela, eu daí propus um outro programa. Neste caso, voltado para a educação. E este programa chamava-se Favela em Sintonia com a Educação, cuja abertura era a música O Caderno, de Chico Buarque e Toquinho. Lembro sempre com muita emoção. Isso era o ano de 2000 e até 2001. Bem, então eu participei desse programa, eu apresentava junto com o professor Emerson de Amorim, que também nos ajudou no início do programa aqui na Rádio UFMG Educativa, e levávamos contadores de história e sempre tinha a entrevista, né? Um dia, o professor Luciano Mendes de Faria Filho, esse que está aqui comigo hoje, nessa entrevista, me convida para falar do programa na turma dele, de pedagogia, na Faculdade de Educação. Eu fui, nós conversamos, ouvimos um pouco o programa, e então o Luciano sempre acompanhava, sempre opinava. As duas filhas de Luciano, então, não é? A Carolina e a Isabela, eram ouvintes assíduas do programa. O programa era ao vivo, terça-feira à tarde, e então elas participavam, mandavam sugestões, pediam música, falavam trava-línguas, enfim, era uma delícia. Todos os programas estão gravados, e eu recentemente transformei todos em gravações digitais. Então, todos, é um documento, eu diria assim, interessante sobre uma participação da universidade, de professores universitários em uma rádio comunitária. Depois eu me afastei, né, da Rádio Favela, e foi então em 2006, por aí, 2007, que o Luciano propôs a criação do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, do projeto, não é? Numa bela caminhada aqui pela Lagoa. E a primeira ação do nosso projeto, em 2007, foi o seminário anual, com as 8 conferências, né? Então, em março de 2007, nós começamos o projeto a partir do seminário, que existe até hoje. É a ação mais antiga que nós temos. E naquele ano, o Luciano me provocou, falou: Tatá, por que a gente também não ocupa a rádio da UFMG com uma outra ação? Você mexeu lá com a Rádio Favela e pode ser interessante. E a rádio estava nascendo, não é? 2007, ela estava indo para o seu segundo ano, né? E nós, então, fizemos um projeto, apresentamos ao então coordenador da rádio, queridíssimo Elias Santos, e também ao Pacífico, eram os dois que coordenavam a rádio, e eles, então, aceitaram, acolheram a nossa proposta, que tinha uma hora de duração o programa, e então começamos no dia 4 de setembro de 2007. A ideia, então no plano pessoal foi isso, eu tinha essa experiência anterior e o Luciano me convida para coordenar com ele o projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil. Começamos em 2007 com o seminário e depois inventamos, vamos lá, propor alguma coisa para a rádio. E esse, qual era o espírito? Era bem esse que o Luciano está falando, né? Se olha, nós somos professores em uma universidade. Nós fizemos, tanto o Luciano como eu, mestrado e doutorado em educação. Os nossos objetos de interesse são relativos à educação pública, especialmente à forma escolar de educação pública. Então, por que não nós também ocuparmos a Rádio FMG Educativa para propor a reflexão sobre a educação? Isso que nos incomodava então e nos incomoda até hoje, que era todo mundo fala sobre educação, todo mundo se sente à vontade para emitir juízo de valor sobre currículo escolar, sobre a vida de professores, sobre o que deve e o que não deve estar, né, na escola. Né? Então, intelectuais de qualquer área topam, né? Empresários falam sobre educação, né? Todo mundo se sente à vontade para falar sobre educação. E, muitas vezes, quem menos fala sobre educação são os educadores e as educadoras. Então, a ideia era, nós também podemos falar, nós também podemos ocupar mídias, ainda mais uma mídia como essa, Rádio FMG Educativa, que é, já no seu nome, voltada à educação. Rádio UFMG Educativa, dentro de uma universidade pública. Portanto, não é uma rádio comercial. Isso, para nós, já era assim, uma dádiva. Não teremos que fazer concessões aqui e ali, não teremos que viver esse problema, esse drama, que é fazer um programa numa rádio comercial, em que interesses de toda a natureza atravessam os programas que são apresentados. Nós estamos livres, nós estamos aqui na nossa universidade e ocupamos. E o interessante é pensar que nesses 13 anos do programa de rádio, nós tivemos 11 anos, de 2007 a 2018, com um movimento no país, no campo da educação, muito interessante. Eu diria que nós ficamos 11 anos com os ventos a favor. Nós estávamos em governos democráticos, populares, que estavam voltados para as políticas públicas de educação e outras políticas também, e foi nesse período que se pensou no Plano Nacional de Educação, foi nesse período que se pensou em cotas para negros, indígenas, quilombolas e deficientes nas universidades públicas. Foi nesse período que se expandiu as redes públicas federais, tanto de educação superior como de ensino técnico profissionalizante. Estava em debate o aumento do percentual do PIB, né, que hoje não chega a 6%, nós defendíamos que fosse a 10%. Então, havia um clima favorável, né, para o debate da educação. E o nosso programa estava, então, muito sintonizado com esses debates todos. Prova disso é só ver aí os mais de 400 programas que nós temos hospedados no nosso portal. Então, o debate sobre educação era muito, muito rico nesse período todo, não é? Quando, então, ocorre essa hecatombe no nosso país, que foi, primeiro, o golpe que interditou a presidência de Dilma Rousseff, seguido de um governo temerário e agora de um governo abertamente fascista, né? Então, quer dizer, nós estamos... O golpe completou 4 anos... Dia 31 de agosto, foi em 2016, né? Nesses 4 anos, e até corrigindo a minha matemática aqui, né, até 2016 nós tivemos esse clima bastante interessante de discussão. Então foram 9 anos, e não 11, como eu falei anteriormente, né? 9 anos de um intenso debate. Do governo Temer para cá, o que tivemos? A emenda constitucional, a PEC 95, que congela investimentos em educação, a entrega do pré-sal, que era uma matriz orçamentária fantástica para a educação e também para a saúde, o desmonte de todas as políticas públicas de educação e a emergência, né, de movimentos que nós julgávamos derrotados historicamente e quietos no seu canto, saem, né, das suas cavernas, né, para vir, como esse movimento Escola Sem Partido, né, a ideia de combate à educação, à ciência, à cultura, né, a ideia do ensino doméstico, da homeschooling. Quer dizer, tudo isso tem 4 anos. O nosso programa vive, então, desde 2016, a experiência de ser realizado com ventos contrários à educação. Contrários à educação. E, então, a nossa agenda muda. Se a nossa agenda, nos primeiros 9 anos do programa, era uma agenda de avanços, de tentar conquistar ainda mais, de fazer valer o Plano Nacional de Educação, de fazer valer a luta pelo PIB, de lutar para que a educação básica, em seus 3 níveis, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, fosse de qualidade, uma luta pelo currículo e pelo livro didático, que Sander falou antes, né? O livro didático como um lugar de poder, um lugar de narrativas, em que sujeitos que historicamente foram apagados, foram invisibilizados nos livros didáticos, estavam em luta para serem também vistos, estavam em lutas por reconhecimento, se quisermos aqui usar o título do livro do Axel Honneth. Então, nós tínhamos uma agenda até 2016. Em 2015, 16, né, nós já estávamos sentindo esse clima virando no país, né, de um país que tinha uma projeção mundial, que tinha toda uma perspectiva de desenvolvimento, de cidadania, de políticas públicas, e a derrocada, né, que houve a partir da eleição de 2014, em 2015 e 2016, e daí para cá o nosso programa, então, digamos assim, não é que abandona a agenda anterior, são coisas que nós jamais vamos abandonar, as lutas pela escola pública, mas nós precisamos, como o Luciano disse, retomar lutas que nós imaginávamos superadas. Como assim lutar em favor da ciência? Mas alguém pode ser contra a ciência? Questioná-la nos seus princípios metodológicos? Claro. Mas contrário à ciência? Como assim nós vamos lutar? Nós vamos ter que defender a cultura. Mas precisa defender a cultura? Mas isso não é o óbvio lulante para um país que se quer fraterno, avançado? Como assim defender a escola contra o ataque proposto pela escola sem partido, pela ideia da escola doméstica, esvaziando essa instituição que tem no Brasil mais de 50 milhões de estudantes, atacando professores? Mas como assim? Nós vamos ter que fazer essa agenda? Sim, nós vamos ter que fazer essa agenda. E o nosso programa fez. Nosso programa é esse o tempo que está. A história agora se coloca como um retrocesso civilizatório. A história do nosso país dos últimos 4, 5 anos, na minha avaliação, se coloca como um retrocesso civilizatório. Bom, o que faz o projeto Pensar Educação, Pensar no Brasil, que tem um programa numa rádio educativa dentro de uma universidade pública? Luta contra o retrocesso civilizatório no campo dos costumes, no campo da ética, no campo da educação, da cultura, da ciência. Estamos aqui fazendo aquilo que o tempo presente exige da gente, lutando em defesa da escola pública de qualidade, lutando em defesa dos professores, lutando em defesa dos estudantes, lutando em defesa da instituição escolar, lutando em defesa do Plano Nacional de Educação, sabendo que não há Plano Nacional de Educação e não há educação sem orçamento, sem horizontes de expectativas para avanços. Então, quando o país entra num retrocesso, as pessoas que têm a responsabilidade que nós temos, você fala, nós somos dois professores, quem tem essa responsabilidade que ocupa um lugar como nós ocupamos na universidade, não pode fazer outra coisa no plano da política, no plano da ética, que não a luta em defesa daquilo que enriquece a experiência humana, contra tudo aquilo que a torna miserável, que a torna completamente irrespirável, que é muito do que nós vivemos no nosso país hoje. Então, esses são os dois grandes momentos do nosso programa na Rádio UFMG Educativa. E vamos com ele, enquanto tivermos ar para respirar.
Mas o intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil de feriado, ao som de meu Deus, está extinta a escravidão? Música que foi samba enredo da Paraíso do Tuiuti em 2018, sugestão do professor Tarcísio nesse intervalo.
Não sou um escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela da libertação. Olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado, senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida, mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinga, cambina alça, fui o rei Egba preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais onde se plantava gente. E Calunga, e Calunga, preto velho me contou, preto velho me contou onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor, e Calunga, preto velho me contou onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feito, amparo no rosário ao negro benedito, um grito feito do tambor. Deu num noticiário com lágrimas escrito, um rito, uma luta, um homem de cor. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua todoada assistiu fogos no céu. Áurea, feito ouro da bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Meu Deus, se eu chorar, não leve a mal. Cativeiro social.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Iniciando mais um bloco de entrevista aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, seguindo a conversa que tivemos com Tarcísio Mauro Vago e Luciano Mendes sobre a história do Pensar Educação, Pensar o Brasil, e já chegando no finzinho desse papo.
Vamos encerrar, então. O tempo voou, como sempre. Olhos para voltados para 2022, o que tem sido feito, bem rapidinho, para completar esse bicentenário, afinal de contas?
Acho que nós estamos agindo no projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, em duas direções importantes nesse momento a respeito do bicentenário, a respeito de 2022. Por um lado, discutindo os rumos do projeto, né? Nós começamos em 2006 a pensar, a projetar, a organizar tudo isso, tendo como data de chegada, digamos assim, a nossa armação supunha 2022, nós estamos aproximando. Então, nós abrimos uma discussão pública na equipe, vamos ampliar essa discussão pública com o conjunto dos nossos parceiros sobre, digamos assim, o futuro do projeto, a coisa do projeto, e para isso, esses dois próximos anos serão cruciais para o próprio projeto, para essa armação que a gente fez e vem trazendo a todos esses anos. Por outro lado, especificamente em relação ao bicentenário, nós temos organizado várias ações, né? Revista Brasileira de Educação Básica tem um número especial organizado, o jornal Pensar a Educação em Pauta já tem uma coluna Bicentenário em Foco, em parceria com as colegas da Universidade de Santa Cruz, a Cíntia e a Aline da UERJ. Nós estamos pensando e organizando o seminário anual de 2022 sobre o Bicentenário e, sobretudo, talvez já esquecendo outras iniciativas, sobretudo nós temos organizado agora, está em curso um grande projeto que é o Portal do Bicentenário. Nesse portal nós estamos reunindo, vamos reunir, produzir, reunir, disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos do Brasil, sobre os 200 anos da independência, para alunos e alunas da escola básica, para professores e professoras. Mas isso será feito junto com professores e professoras, está sendo desenhado com professores e professoras da educação básica, espalhado por vários lugares do Brasil, com pesquisadores e pesquisadoras de vários centros, várias instituições estão engajadas nesse projeto. A ideia é fazer, então, um grande projeto, um grande portal do Bicentenário, em que as narrativas múltiplas sobre essa efeméride, os projetos múltiplos sobre o Brasil, todos eles de forma democrática, contundentemente contra a homofobia, contra o machismo, o racismo, a violência, pela distribuição de renda, por uma sociedade cada vez mais igualitária, enfrentando a ideia de que nós temos o Brasil é hoje uma das duas ou três sociedades mais desiguais do mundo. Né? Então, é colocar isso nessa discussão com um conjunto muito expressivo de professores, pesquisadores, alunos e alunas, para que a gente possa, do ponto de vista do projeto, mas, sobretudo, do ponto de vista da escola básica, da sociedade brasileira, trazer essa possibilidade, criar canais para que esses haja a expressão, né, dessas outras formas de pensar o Brasil e um combate contundente a essa forma, Tarcísio nomeou aí, fascista, né, autoritária, violenta, genocida, que o governo Bolsonaro e todos os seus apoiadores, boa parte dos nossos governadores, muitos prefeitos e parte da sociedade brasileira tem abraçado nos últimos anos. É combater contundentemente isso por uma ação coletiva, organizada, solidária, generosa, para que a gente discute não apenas o presente, mas a possibilidade de ter um Brasil melhor e que aqueles e aquelas que venham a viver no Brasil do tricentenário encontrem uma sociedade muito mais igualitária e encontrem também na memória toda uma luta histórica de vários sujeitos que os antecederam e os antecederam de forma também generosa. A nossa memória não pode ser só a memória do fracasso, não pode ser só a memória da violência, mas a memória também é de muita generosidade, é de muita ação política, é que nos antecedeu e que nós somos, de certa forma, continuadores, e essa é uma dimensão, acho que importante, que a gente quer emprestar a esse grande portal do bicentenário que nós estamos construindo.
Muito obrigada, gente. Agora o nosso tempo acabou de vez, mas dá de deixar parabéns para os aniversariantes da semana, a Rádio FMG Educativo, Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Sem esquecer a Dilza, que faz dia 11, e o Tarcísio, que já fez a semana passada, né, dia 5. Parabéns aí para todos eles e vários outros companheiros e companheiras que estão fazendo aniversário em torno da grande efeméride.
Uma universidade cada vez mais necessária a caminho do seu centenário. Um país que precisamos construir a partir do seu bicentenário, de uma independência que ainda não se fez. Uma rádio maravilhosa, e no meu caso estou aqui fazendo a travessia, né, agora com 58. E vamos adiante.